Conosco já está a nossa convidada, a doutora Maria Paula de Albuquerque, é médica pediatra, é nutróloga e é do Centro de Recuperação e Educação Nutricional, que tem a sigla CREM, e ela que também integrou o Grupo de Trabalho de Saúde e Nutrição da Agenda 227, que produziu 148 propostas de políticas públicas a serem implementadas neste governo. Doutora Maria Paula, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigado por atender ao nosso convite. Muito bom dia para a senhora.
Muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante, tão relevante aí para o país e para todos.
Afinal, né? O brasileiro sabe se alimentar?
Infelizmente, essa é uma pergunta que é triste de dizer, mas a gente tem sérios problemas com relação à qualidade da alimentação do brasileiro e do quanto esse brasileiro come. A gente está enfrentando aí cenários não só do aumento da fome, mas também de um aumento importante de doenças e de morte em função de uma alimentação não adequada na sua qualidade. Então, a gente tem uma agenda muito importante para ser enfrentada da má alimentação e má nutrição do brasileiro, né? Isso se torna especialmente mais grave quando a gente fala de crianças.
Quer dizer, quando a gente chega nessa conclusão, é sinal de que, por conta da nossa educação, é que nós estamos agindo errado, ou é por conta do bolso que não tem, às vezes, dinheiro para comprar o alimento e come o que é possível de se comer?
A questão da educação, o acesso à informação, ele é extremamente importante. Deve ser feito, deve ser oferecida essas informações de forma clara, com os rótulos, né? A nossa política de rotulagem, com a prática dos guias alimentares. Esse é um aspecto importante para que o cidadão faça as suas melhores escolhas. Mas nada, nenhuma educação dá conta da falta de recurso para o acesso a esse alimento, né? Então, essas coisas elas andam juntas, elas devem ser consideradas juntamente. Hoje a gente sabe que o acesso, né, do alimento se tornou muito mais caro. Existe um claro aumento do preço dos alimentos e uma lógica de mercado que não favorece muitas vezes a alimentação saudável. A gente está perdendo a nossa diversidade alimentar, né, e hoje, o consumo dos alimentos ultraprocessados, que são esses alimentos ricos em sal, açúcar e gordura, portanto, eles são bastante energéticos, mas pouco nutritivos, eles têm respondido por uma grande parte da dieta do brasileiro. Porque, como disse aí a matéria, né, do Felipe, os alimentos ultraprocessados muitas vezes recebem incentivos e subsídios que o pequeno agricultor muitas vezes não recebe, né? Então, é uma lógica perversa de mercado onde as externalidades que esses alimentos ultraprocessados causam, que são as mortes e as doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, pressão alta, problemas cardiovasculares, não são cobrados de quem produz esse alimento ultraprocessado. Então, é preciso dar acesso, né? Criar a possibilidade do cidadão comprar e escolher o alimento mais adequado para sua família.
Nós vamos agora com os mais âncoras que fazem o Revista. Por Brasília, vamos lá, Miguelzinho Martins.
Doutora Maria Paula, bom dia à senhora. Bem, ainda falando no valor dos alimentos naturais, eles realmente custam mais do que os processados e ultraprocessados. E para muitos, um dos motivos para essa diferença de preço é a carga tributária. Nessas propostas, 148 propostas de políticas públicas a serem implementadas neste governo, das quais a senhora participou, foi abordada essa questão e que, de fato, possamos aí dar esse acesso que a senhora bem mencionou à população a esses tipos de produtos?
Com relação ao acesso desse alimento, essa questão tributária, uma das propostas e que vem, o CREM, inclusive, ele participa desse movimento, é a questão do apoio às cadeias curtas. Então, essa intermediação entre o alimento, principalmente o alimento orgânico, até a mesa do consumidor, ele passa por processos de comercialização e isso a gente precisa também reduzir. Né? Outro aspecto que foi discutido na questão da produção dos alimentos é a capacidade técnica e tecnológica deste pequeno agricultor. Então, toda essa rede de apoio que vai para além da tributação, mas também tornar esse produtor mais competitivo no mercado, também é algo necessário. Então, foram feitas assim, algumas discussões e, principalmente, a gente retomar a questão da taxação dos alimentos que causam doença e morte. É preciso que exista uma lógica de responsabilização, né? Já existe muita evidência na literatura científica mostrando que o alto consumo desses alimentos causam doença e morte. Então, e isso vai para o ônus, né? Isso é um ônus, isso vai para o bolso e causa um ônus extremamente importante para o sistema de saúde e para todo o país. Então, essas discussões foram feitas no GT da Nutrição, da Agenda 227. Lembrando que a Agenda 227 traz uma referência, né, à criança como o centro das políticas públicas. Daí o artigo 227 da nossa Constituição.
Perfeito. Doutora, está conosco também o jornalista Aécio Amado, da Agência Brasil, que participa conosco dessa entrevista. Aécio.
Bom dia, doutora Maria Paula. Eu gostaria de tratar de um assunto que tem a ver, que eu chamo de a ditadura do marketing da indústria do alimento. Essa questão dessas indústrias de promoverem esses produtos que são colocados como nocivos para a saúde na área de alimentação, não há como ter um controle sobre essa ditadura do marketing, porque a propaganda é muito pesada em cima das pessoas que estão ali em frente à televisão, andando pela rua. Então, é muito chamativo o apelo para esse tipo de produto que só causa danos à saúde. Como resolver essa questão do marketing?
É importantíssimo essa sua pergunta, eu agradeço por trazer esse tema. A propaganda infantil, ela é por lei proibida. Então, na verdade, a gente tem uma legislação e que precisa ser rigorosamente aplicada, que é proteger as crianças de propaganda e de um consumo que é um consumo não sustentável, inclusive. Então, as nossas crianças, elas precisam ser protegidas. Mas os pais também. Então, quando um pai chega no supermercado e vê naquela rotulagem, naquele pacote colorido, que ele é rico em vitaminas, ele quer o melhor para o filho dele. Então, essa propaganda que traz um erro de informação, que é abusiva, ela precisa ser também fiscalizada. Hoje a gente tem aí um avanço na questão da rotulagem dos alimentos, está aquém do que alguns países, como por exemplo o Chile, já faz, que é os avisos frontais que dizem ao consumidor que aquele alimento é rico em sódio, em sal, açúcar ou gordura. Estamos num caminho, né? Agora, o outro lado também é verdade, a gente não vê na televisão ou nos outros espaços de comunicação e de propaganda, portanto, a propaganda do aleitamento materno, a propaganda do consumo de frutas, legumes e verduras. Então, o Estado, nesse sentido, ele tem que ter um protagonismo de lançar mais uso, recurso, né, lançar mão desse recurso, que é o marketing, para os alimentos saudáveis, né? Então, por um lado, restringir o marketing de alimentos que são considerados nocivos à saúde, principalmente defendendo e protegendo as crianças desse marketing agressivo, e, por outro lado, utilizando esses espaços de mídia, de redes, para promover a alimentação saudável, né? Então, acho extremamente importante a gente rever essa questão da propaganda.
Aí, do lado da senhora, São Paulo, está também o nosso âncora, Leandro Martins, que também conversa sobre o assunto, né? Entrevista a senhora sobre o assunto. Vamos lá, Leandro.
Vamos lá, Walter. Obrigado. Bom dia, doutora Maria Paula. Doutora, a gente sabe que o preço dos alimentos às vezes não está bom, tem questão de safra, e eu faço supermercado, eu sei como é que funciona, mas a gente sabe que olhando, você vê a vagem, o repolho, a abóbora, a cenoura, legumes em geral, sempre algum legume você consegue um preço um pouco melhor. E eu vejo que não está na nossa cultura mais, pelo menos agora, como a senhora disse, muita gente com fome, mas muitas pessoas com sobrepeso, né? Aquela verdura junto com o arroz, o feijão, a carne, aquele repolho, aquela abóbora, aquele legume que tem baixa caloria e é um alimento nutricionalmente bom. Bom, onde é que eu quero chegar? A gente vê propaganda do alimento industrializado, mas não do alimento natural. Você não vê claramente. E como eu vi aqui que o grupo de nutrição da Agenda 227 produziu quase 150 propostas de políticas públicas, aí eu lhe pergunto, doutora, alguma campanha está no radar, uma campanha popular em rede nacional para alimentação mais saudável, isso está no radar?
Hoje a gente tem, né, acho que tem um grande material educativo que deve ser norteador das políticas públicas no que diz respeito à alimentação saudável, que é o Guia Alimentar Brasileiro e o Guia Alimentar para as Crianças até 2 anos. Esse é um material que ele tem a necessidade de ser maior, mais divulgado, de ter uma melhor divulgação, né? E que você consegue acessar, inclusive, esse aspecto que você comentou, que eu gostaria só de reforçar um pouquinho. A diversidade que nós temos em termos de legumes, verduras e frutas em nosso país é imensa. Mesmo que a gente enfrente sazonalidade, a gente sempre tem um substituto do mesmo grupo alimentar e que é um alimento que com um custo bem mais baixo. Então, é possível fazer substituições sem que a gente onere muito o custo da refeição final. Mas essas são informações que a gente precisa realmente divulgar. E o Guia Alimentar é uma ferramenta muito potente para essas campanhas futuras. Mas, como eu disse, né, anteriormente, eu acho que carece de ter um planejamento de propaganda e de comunicação mais amplo, né, e que ocupe os espaços nobres das grandes mídias para a população de uma forma geral. Mas a gente já tem o material aí. Ele precisa ser divulgado e ele precisa, né, o Guia Alimentar, que ele seja o fio condutor das campanhas de informação e de formação da população.
César Faccioli, nosso âncora no Rio de Janeiro, doutora Maria Paula, também conversa com a senhora. Vamos lá, César.
Obrigado. A gente falou detalhadamente sobre a necessidade de instrumentos de promoção, por assim dizer, da alimentação saudável. E quais as medidas para torná-la mais acessível e mais prática? Então, o que está sendo pensado sobre merenda escolar, sobre lanches oferecidos em eventos públicos do governo? O que está sendo trabalhado para essa alteração?
Obrigada pela pergunta. Existe uma das maiores, se não a maior, política de segurança alimentar e nutricional para as nossas crianças e jovens é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. O PNAE, ele dependendo, né, da faixa etária, crianças até os seus 36 meses de vida, por meio dessa política, recebem na alimentação escolar até 70% das suas necessidades nutricionais. Então, veja que essa é uma política extremamente importante e ela, apesar de ter gravemente sofrido um subfinanciamento, a gente sabe que tem uma questão de subfinanciamento do PNAE, ela avançou no que diz respeito tanto à qualidade do cardápio das escolas públicas, né, como, por exemplo, hoje, pela resolução 6 do PNAE, as crianças menores de 3 anos não consomem mais açúcar e ultraprocessados. Né? Esse foi um avanço dentro dessa política. E dentro dessa mesma política, ações de educação alimentar e nutricional são propostas já bem no início da vida, né, dessas crianças, que é onde justamente a criança alfabetiza seu paladar e cria hábitos alimentares saudáveis que podem aí se perpetuar pela vida adulta. Então, do ponto de vista de alimentação escolar, a gente tem uma melhoria do cardápio, uma obrigatoriedade de aquisição de alimentos diretamente do agricultor familiar em 30%. A gente deseja que este percentual aumente ao longo aí dos próximos anos, em função de uma... Inclusive, este é mais um incentivo para o pequeno agricultor, que a sua produção esteja garantida, a compra dela esteja garantida via PNAE. Né? Então, existe sim uma proteção no que diz respeito à escola pública. A gente precisa ainda avançar na questão das cantinas das escolas privadas. Este, sim, é um ponto que ainda precisamos conversar e dialogar mais com a sociedade, informar mais e ter mais participação social, né? Porque isso é um direito, inclusive, do consumidor, né? Então, do ponto de vista de educação, eu acho que a gente tem um arcabouço de estratégias de educação alimentar e nutricional, seja nos ambientes de educação, nas escolas, como nos ambientes de saúde, nas unidades básicas de saúde, já em franca implementação, né?
Muito bem. Queremos aqui, então, doutora Maria Paula, agradecer muito aí a senhora pela atenção, doutora Maria Paula, que integrou o Grupo de Trabalho de Saúde e Nutrição da Agenda 227, que produziu 148 propostas de políticas públicas a serem implementadas neste governo. Foi um prazer ter realizado essa entrevista com a senhora. Muito obrigado pela atenção, doutora Maria Paula.
Muito obrigada pelo convite, um prazer, e vamos nos alimentar melhor, né? Mais sustentável.
Nada melhor do que um arrozinho com feijão, né, doutora Maria
Paula? Com certeza, voltemos ao nosso tradicional arroz com feijão, aquela verdurinha, aquela salada fresquinha da horta, é isso que o brasileiro precisa.